Com a ajuda de Hashem, hoje a personalidade da Torá que nós temos para falar é sobre o Rabbi Yeshaya HaLevi Horowitz, que é conhecido pelo título Shelah. E antes que eu continue, gostaria de lembrar que essas personalidades da Torá não estamos seguindo uma ordem muito específica. Eu estou tentando pegar de cada geração e ir voltando para trás. Mas é bem-vindo. Se alguém tem alguém que quer que seja falado primeiro, uma personalidade, pode me escrever. Eu ponho na fila para ser falado, se Deus quiser, nas próximas semanas. Inclusive, esse nome de hoje foi uma sugestão de um dos nossos ouvintes, a quem aprecio muito. Rabbi Yeshaya HaLevi Horowitz. Ele nasceu no ano de 5318, que isto é, ano de 1558 da Era Comum. O ano que ele faleceu tem aí um pouquinho de discussão específica, porque no túmulo dele está escrito que ele faleceu em 5390, que seria 1630. Mas há quem diga que ele faleceu alguns anos antes disso, 4 anos antes. Então não está muito claro exatamente a data do falecimento dele. Mas, como for, ele foi dos grandes mestres do século XVII. O Rabbi Yeshaya HaLevi Horowitz nasceu em Lublin, na Polônia, do seu pai, Rabbi Avraham HaLevi Horowitz, que era também uma personalidade importante naquela geração, que foi aluno, o pai dele foi aluno do Rema. Ele foi aluno do famoso Rema, que nós já abordamos sobre ele não faz muito tempo. Aquele que escreveu a parte para os Ashkenazim no Código das Leis. E essa família dele era uma família muito importante. Mishpachat Horowitz, família Horowitz, uma família importante. Que vieram de Praga. Já desde pequeno, ele se destacava nos estudos. E lá em Lublin, ele foi aluno de 2 grandes mestres do século XVI. O Maharshal Hasheini, que é conhecido, segundo Maharshal, e o Maharam de Lublin, daquela geração. E, posteriormente, o Rabbi Yeshaya acabou sendo convidado e foi rabino de algumas comunidades. Ele foi, tanto no país que existia na época, que era Polônia com Lituânia, e tanto no Império do Primeiro Reich, que era a Europa Central. Ele foi rabino em uma cidade chamada Poznan, na Polônia. Ele foi rabino de Metz, que hoje é França. Foi rabino de Frankfurt am Main também. E ele também foi rabino em Viena, onde lá ele se casou com a sua esposa Chaya. Ele foi rabino em Viena antes disso, né? Mas ele se casou com a Chaya lá. E depois, quando ele era rabino de Frankfurt, em 1614, os judeus foram expulsos de lá. E assim ele foi para Praga. E lá ele foi rabino de Praga. E em 1620, 5380, a sua esposa, Chaya, faleceu. E ele então decidiu que chegou a hora dele ir para a terra de Israel. E assim ele se mudou para Israel, fazendo uma longa viagem por terra, via Síria, e ele fez questão de passar em Haleb, na Síria, no seu caminho para Jerusalém. No ano de 1622, ele foi aceito como rabino em Israel, em Jerusalém. Ele passou pela Síria para poder passar pela casa do Rabino Shmuel Vital. Rabino Shmuel Vital foi filho, era filho, do Rabino Chaim Vital. Rabino Chaim Vital é muito famoso, porque ele era aluno próximo, super aluno, do famoso cabalista Warizav. E o Shlá, o Rabi Yeshaya, queria muito poder passar por lá, para estudar um pouco diretamente da fonte do livro Etz Chaim, os manuscritos do Etz Chaim. Manuscritos do Etz Chaim são os manuscritos que o Rav Chaim Vital escreveu com as palavras do Arizal. Nesse caminho ele acabou casando uma segunda vez, segundas núpcias, e ele acabou depois tendo que ir embora de Jerusalém e foi para Tzfat, onde lá ele viveu 3 anos, e depois ele viveu mais alguns anos em Tveria, onde ele faleceu e onde ele foi enterrado em Tveria. Ele está enterrado no complexo onde está enterrado o Rambam, Maimônides, está enterrado o Rabbeinu Yochanan ben Zakkai, dos mestres do Tanaim, da época da Mishnah, e tem mais alguns Tanaim enterrados ali também. Ali está também o Rabbi Yeshaya Halevi Horowitz. Na época que o Rabbi Yeshaya esteve em Jerusalém, cresceu muito a comunidade em Jerusalém. E ele inclusive escreve isso numa das cartas, dizendo que, graças a Deus, está ficando apertado morar em Jerusalém. Mas essa época também não foi muito fácil lá em Jerusalém. Uma família otomana que dominava Jerusalém fazia o inferno dos judeus. E o Rabi Yeshaya, com mais 15 rabinos, foram presos e exigiram uma alta soma para libertar eles. A comunidade não tinha esse dinheiro e negociaram, conseguiram baixar um pouco e arrecadaram de toda a comunidade e desta forma conseguiram libertar esses rabinos, e aí eles fugiram e foram para a cidade de Tzfat, no norte de Israel. Um detalhe interessante, talvez vamos falar primeiro sobre os livros. Ele escreveu vários livros, Rabbi Yeshaya Halevi Horowitz. Ele escreveu livros como Shemot Gitin, sobre nomes para o gete, leis do divórcio, Mitzvat Tfilin, Bigdei Yesha, sobre as Mishnayot de Moed. Escreveu também comentário para a Haggadah de Pesach. Escreveu algumas observações sobre o Rashi, sobre o Tur, sobre o Zohar e outros. A grande obra dele, se é que pode-se dizer a grande, mas realmente ela se destaca muito, é o livro que ele escreveu chamado Shene Luchot Habrit. Shene Luchot Habrit significa as duas tábuas da lei, as duas tábuas do pacto. E é por isso que ele é chamado de Shelah. Shelah são as iniciais de Shene Luchot Habrit, Shin Lamed Hei. Ele acabou ficando conhecido com este nome. Este livro que ele escreveu, Shelah, ele escreveu já em Israel, em Tzfat, em Tveria, e ele não chegou a ver ele publicado. Quem publicou esse livro foi o seu filho, o Rav Shabtai Sheftil, que era filho dele, que publicou este livro. Este livro é uma obra incrível. Por quê? O Shlá, Rabbi Yeshaya, tinha um conhecimento vasto da Torá de todas as áreas. E isso significa, esse livro, Shelah, ele aborda dos mais variados temas e assuntos da Torá e de várias perspectivas. Quer dizer, é um livro que traz leis, ao mesmo tempo traz motivos de costumes, traz ideias brilhantes, traz partes cabalísticas, e assim ele vai abordando. Então tem lá o trecho, a parte que ele aborda sobre Hanukkah, ele explica sobre Hanukkah, sobre Purim, sobre Pesach, sobre Shavuot, Sukkot, e diversas outras leis, Shabbat. Ele vai abordando e vai trazendo de vários pontos de vista. É realmente um livro muito, muito encantador e muito incrível. Tem partes difíceis, lógico. Mas é um livro bem incrível. Só para trazer um exemplo de uma coisa que o Shelah traz. Um exemplo. O Shelah pergunta na Haggadah de Pesach. Tem aquele trecho que nós lemos na Haggadah de Pesach que fala que talvez eu poderia pensar que desde o primeiro dia do mês já é para falar sobre o êxodo do Egito. Não, mas está escrito na Torá, Bayom Hahu, naquele dia. Se é naquele dia, então será que já de dia é para contar? Não, está escrito Bavur Zé. Em virtude disso, quer dizer que é só quando está Matzá e Maror na sua frente que você tem a obrigação de narrar sobre o êxodo do Egito. Pergunta o Shelah. Se a Torá está dizendo que é para você mencionar e falar sobre o êxodo do Egito naquela noite, porque está escrito no versículo, naquele dia, quando está Matzá e Maror na tua frente. Porque a Torá fala Bayom Hahu, naquele dia. Podia falar Balaila Hahu, naquela noite. Diz Rabbi Yishai Alevi Horowitz que no dia 14, véspera de Pesach, aquele dia agitado nos preparativos de Pesach, o pai leva o seu filho para o templo sagrado para fazer a oferenda de Pesach na época do Beit HaMikdash. E depois disso, ele tem que levar para preparar a carne onde eles estão hospedados em Yerushalayim, fazer o churrasco e eventualmente preparar matzot, etc, etc. Tem tanta coisa para preparar. E o filho está curioso. Tudo diferente. Não é só balaila, manishtana halaila hazé, né? Não é só a noite que tem coisas diferentes. Já na véspera de Pesach, é tudo diferente. Preparativos, assim, não está acostumado com tudo isso. E a criança está indo no templo, talvez ele nunca foi, ou foi poucas vezes. Tem mil perguntas. E ele começa a fazer perguntas para o pai. O pai poderia dizer, filho, por favor, fica quieto. Você está vendo que eu estou ocupado? Me deixa em paz. Não. Diz o Shelah. Por isso a Torá vem e diz, naquele dia tão atarefado. De dia, na véspera de Pesach. Quando as crianças perguntarem para os pais. Não é para se desfazer das perguntas. Bayon Rahu, naquele dia vão vir as perguntas. Não vão vir à noite. Vão começar já de dia. Quando teu filho perguntar de dia, diga para ele, olha meu filho, agora nós estamos muito ocupados com os preparativos. Hoje à noite, quando tiver a Matzah e Maror e Korban Pesach na nossa frente, na mesa, vai ser o momento de responder. Essa noite vai ser sua. E aí eu vou te responder todas as perguntas que você fez. Está fazendo agora durante o dia, inclusive. Diz o Shelah, por isso que a Torá diz, Bayom Hahu, naquele dia. Porque as perguntas que você vai responder à noite, são perguntas que ele já começou a fazer de dia, e você com paciência explicou para o seu filho que não é que você não quer responder as perguntas. Você quer responder todas as perguntas, mas só à noite. Esta é uma explicação brilhante do Shelah para ter uma noção. Essa é mais simples, mais brilhante, e tem muitas outras coisas, realmente um livro muito interessante. Além disso, tem também a sinagoga que pertencia, ou talvez não exatamente pertencia, a sinagoga onde rezava o Shelá quando morava lá em Tveria, em Tiberíades. Essa é uma sinagoga muito especial. Era uma sinagoga que primeiro passou por diversos terremotos e ela nunca caiu. O que aconteceu? Essa sinagoga já existia, mas o Shlá rezava lá e acabou sendo conhecida como Beit Knesset HaShlá, sinagoga do Shlá. Há mais ou menos 200 anos, a comunidade judaica de Tveria estava passando fome. E eles então resolveram vender a sinagoga para um grupo ortodoxo grego. E eles fizeram um acordo. O acordo era que, em troca de um valor, eles podem, a qualquer momento, resgatar a sinagoga. Estavam vendendo para não passar fome, mas, em qualquer momento que fosse necessário, queriam poder reaver a sinagoga. Infelizmente, desde então, a Igreja Ortodoxa nunca aceitou vender de volta para os judeus. E, inclusive, não permitem a entrada de judeus lá para ver esta sinagoga. Teve uma vez aí, não faz muito tempo, que conseguiram, com algum patriarca lá, conseguiram umas autorizações e um grupo seleto de judeus pôde entrar lá dentro para ver a sinagoga. De uma forma geral, ela é fechada e não permitem. Então, quem quer visitar ela, acho que dá para visitar em volta, ver o prédio, isso dá para ver. Fica lá em Tveria, tem inclusive do lado de fora até um lugar onde era o mikve. E, infelizmente, não se pode entrar lá. O Shelá também ficou famoso por conta de uma reza que acabou também sendo chamada a Reza do Shelá. Não é dele. É uma reza que ele copia no seu livro, no Shnei Luchot HaBrit. E é uma reza que ele diz que é uma reza que ele está copiando de livros anteriores a ele, de grandes mestres anteriores. E ele escreve que o meu coração me diz que o momento propício para rezar esta reza é na véspera de Rosh Chodesh Sivan, no dia anterior a Rosh Chodesh Sivan. E por isso acabou ficando famosa como a Reza do Shelá. É uma reza onde os pais pedem para Hashem para que a sua descendência seja sempre uma descendência correta e que busque a paz e o bem e que sejam todos estudiosos de Torá e que também Hashem providencie os cônjuges para os filhos e para as filhas que sejam também de uma descendência de pessoas sábias. É uma tefilá ligada ao estudo da Torá, pedindo para Hashem para que os descendentes estudem Torá e sejam pessoas firmes e fortes no mundo da Torá. Esta reza ficou muito famosa nos últimos anos, então mais ainda. E as pessoas divulgam, para não esquecer, véspera de Rosh Chodesh Sivan, falar esta reza. E, inclusive, tem aqueles que costumam ir ao túmulo do Shelá, na véspera de Rosh Chodesh Sivan, e falar ali essa prece, pedindo para Hashem, para que os descendentes sejam todas pessoas corretas e tementes a Deus, estudiosos de Torá. Isso é basicamente o histórico deste grande mestre. Como nós falamos, ele está enterrado em Tvéria, faleceu por volta aí do ano de 1630. E muitas pessoas, quando vão para Tvéria, faz parte visitar o túmulo do Rambam, Maimonides, e logo do lado já tem mais vários mestres ali, entre eles o túmulo do Rabbi Yeshayah HaLevi Horowitz, que nos últimos anos, inclusive, ali o pedaço foi reformado, então está mais bonito, colocando placas novas em algumas partes, indicando e contando, e que o mérito dele valha para todos nós, para trazer bênção para todos nós.